Boa noite para você que está nos acompanhando ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste ou escuta nossa versão em áudio. Hoje é domingo, 29 de janeiro de 2023, e está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, o podcast, também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. Edição de número 243 entrando no ar. E, obviamente, estamos aqui reunidos mais uma vez para discutir a respeito dos mais importantes e relevantes assuntos sobre o universo do entretenimento digital na última semana. Eu já começo essa edição fazendo um apelo. Dá o like, por favor! Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para poder receber as notificações e saber quando a gente vai estar entrando no ar ao vivo. Se você já é nosso seguidor, confere para ver se as notificações estão ativadas, porque o YouTube, de vez em quando, simplesmente cancela as inscrições sem avisar e, de repente, você está perdendo o nosso trabalho por conta disso. Então, confere aí, tá bom? Certo, minha gente, edição 243. Não temos tantos assuntos assim, porque essa não foi uma semana tão agitada, embora tenhamos um assunto em especial, um tópico em especial para discutir mais alongadamente. Vamos começar com alguma coisa mais suave, mais tranquila. Vamos falar sobre The Last of Us. Por quê? Porque as vendas de The Last of Us aumentaram mais de 300% graças à série que está disponível na HBO. Vejam só. O lançamento da série The Last of Us no HBO Max fez com que as vendas do jogo da Naughty Dog disparassem. Na última semana, a Amazon dos Estados Unidos já havia mostrado que o título havia alcançado a primeira posição entre os mais vendidos para a PlayStation 4. O sucesso, no entanto, se estendeu para o Reino Unido. O jogo da Naughty Dog teve um aumento de 238% nas vendas no país. O número é um tanto quanto surpreendente e reflete em como a série está ajudando a colocar The Last of Us na lista entre os jogos mais vendidos do Reino Unido. O crescimento da versão remastered para PlayStation 4 foi ainda maior, com 322% a mais nas vendas. Mas mesmo com todo esse aumento de vendas, não ajudou o jogo a atingir os mais vendidos do Reino Unido na última semana. Isso porque eles acabaram ficando apenas com a 20ª, na edição normal, e 32ª posição na versão remastered. De qualquer maneira, conseguiram bater de frente com lançamentos mais recentes que acabaram tendo mais unidades vendidas. O primeiro lugar na lista de jogos mais vendidos do país ficou na mão de Fire Emblem Engage, a versão para Nintendo Switch, foi listada pela Eurogamer como jogo físico mais vendido nas lojas do Reino Unido. Dentre todos os jogos presentes no Top 10 britânico, o jogo da Naughty Dog foi o que mais teve crescimento nas vendas, mesmo ficando fora dos 10 mais vendidos. Longe de ser uma unanimidade entre os jogadores de computador, The Callisto Protocol também não aparece entre os mais vendidos, mas viu um crescimento de 83% nas vendas, ocasionado por uma promoção que fez com que o valor do título caísse consideravelmente. Então, só para ter uma ideia de como é que ficou a situação. Hoje, no Reino Unido, nessa última semana que se encerrou ontem, os 10 mais vendidos foram, em décimo, Pokémon Scarlet, em nono, Animal Crossing New Horizons. Meu Deus, esse jogo já tem séculos e ainda vende bem assim. Em oitavo, Minecraft, versão de Switch. Em sétimo, Nintendo Switch Sports. Em sexto, Pokémon Violet. Em quinto, Call of Duty Modern Warfare 2. Em quarto, gente, Mario Kart 8 Deluxe. Caraca, como é que isso ainda vende assim? Em terceiro, God of War Ragnarok. Em segundo, FIFA 2023. Britânico. E em primeiro, como já havia dito na reportagem, Fire Emblem Engage por Nintendo Switch. Ou seja, o jogo está vendendo mais. A série está refletindo-se em aumento de vendas do jogo. Agora, é engraçado porque a mesma coisa, o mesmo reflexo se deu com o Cyberpunk 2077. O lançamento da série em anime na Netflix fez com que as vendas do jogo também crescessem muito. E também muita gente que havia basicamente abandonado o jogo retornasse. O que também é, assim, é interessante lembrar que ao mesmo tempo em que se lançou a série do Cyberpunk, também houve um patch gigante com um monte de funções novas e várias correções que deixaram o jogo muito melhor. Isso não acontece com The Last of Us, porque já é um jogo excelente, tecnicamente excelente. Mas Cyberpunk ganhou uma nova vida por conta da série animada. A gente vê algo parecido com o The Last of Us, mas, assim, não me parece algo tão explosivo. O que vocês acham?
Boa tarde, Porto. Boa noite, aliás, né, nesse domingo. Bom dia, boa tarde a quem nos ouve em outros horários. Era perfeitamente natural, porque isso acontece sempre, Porto. Toda vez que você lança um seriado, quando você lança uma animação, quando você lança qualquer produto de maior impacto e alcance de um determinado jogo, é natural que haja que se desperte o interesse nesse jogo, nenhuma surpresa no front, né? A gente viu isso acontecer com vários jogos, desde Castlevania, passando por Cuphead, até passando recentemente pelo Cyberpunk, como você destacou, e não tem sido diferente com Last of Us. Então, quer dizer, na verdade, com Last of Us tem sido diferente no sentido de que realmente é um impacto interessante para um jogo que já saiu há bastante tempo, relativamente falando.
Sim, sim, sim.
Então, o jogo tem 10 anos, na verdade.
Né? Pois é. Então, essa parte é surpreendente porque, digamos assim, talvez nessa altura do campeonato a gente imaginasse que, bom, a maior parte do pessoal que tinha interesse já jogou. Mas claramente há uma simbiose importante, né, que esses lançamentos geram. Não é à toa que a gente tem visto essa enxurrada de lançamento de animações e seriados e um outro filme, até na televisão, TV por streaming, porque realmente tem rendido isso. E é uma fonte de receita importante também para as empresas, para explorar a IP deles, porque se a gente pensar assim, historicamente, as IPs eram sempre exploradas de que maneira? Bonequinho de ação, camiseta, algum colecionável que fosse, de repente, depende do caso, né, um mangá, depende do caso ali, algumas revistas quadrinhos, livros, não fugia muito disso, né? E agora você tem essa abertura importante, e as próprias empresas têm investido nisso, né? A CD Projekt investiu bastante no Cyberpunk, e eu acho que isso é tão mais verdadeiro quando você tem uma boa adaptação, uma adaptação assim que o pessoal que gosta do jogo curtiu, o pessoal que não conhecia o jogo curtiu, e aí naturalmente acabou se interessando. Então eu acho isso muito bacana, Porto, e abre caminho, evidentemente, para outras adaptações, quiçá boas adaptações, né? A gente já falou no nosso programa anterior sobre esse tema, né? Já destacamos várias adaptações que ficaram boas para as telinhas, e algumas até para as telonas, como foi o caso do filme Sonic. E é legal que Last of Us consiga isso. Tivemos a confirmação essa semana de que a segunda temporada do Last of Us também já tá definida, né? Já foi confirmada pela HBO. Nós que jogamos os jogos conhecemos o que vai acontecer, né? Então o pessoal brincou muito ali com o que o futuro reserva aí para os personagens principais. Mas ainda assim, eu acho muito importante, sabe? Porque é legal que tenha esses resultados bons e que o pessoal jogue jogos bons também, não é? Querendo ou não, o pessoal aí que de repente não teve a oportunidade de jogar o Last of Us antes, agora vê, pode ter a oportunidade de ter acesso a um jogaço. Então,
é isso
legal,
aí.
Todos os aspectos.
O que me chamou a atenção é que esse impacto não parece ter sido tão grande na versão nova para o PlayStation 5, né? Foi mais nas versões para PlayStation 3. E a remasterizada do PlayStation 4, né?
É que eu acho que talvez assim, como o novo Last of Us ainda deve vender relativamente bem, eu acredito que, eu não cheguei, chegou a, se eles chegaram a informar o quanto que aumentou do PS5, acho que não, né?
Não. Acho que não, não.
É que provavelmente os números daí não foram tão surpreendentes, assim, né?
E ele recém foi lançado,
10%, né? 15%, 20%, né? Nada assim que, né, você coloque lá no clickbait, né? 200%, bem mais chamativo, né?
É isso aí.
Mas ainda bem que não foi muito grande, porque daí ele baixa de preço mais rápido, porque eu quero jogar essa versão, mas não por preço cheio, né? Porque é um jogo que eu já joguei duas ou três vezes, né? Mas eu queria jogar essa versão do PlayStation 5. Até eles disponibilizaram na PlayStation Plus Deluxe, eu acho. Um desses planos aí mais caros do PlayStation Plus, que disponibilizaram para jogar um trial de 2 horas. Então, para quem quer só ver como ficou, talvez pode ser uma boa. Não precisa jogar ele inteiro. E sobre The Last of Us, eu terminei ontem de jogar o 2, porque eu já sabia toda a história, porque eu assisti na época do lançamento, né? Mas eu nunca tinha jogado ainda, então agora eu joguei. Agora eu zerei de verdade, não só pelo YouTube.
Ah, que bom, que bom. Agora você gastou o seu tempo da forma certa, né?
É.
Certo, então. Vamos em frente, minha gente. Essa próxima aqui...
Só aproveitando, Porto,
vai lá.
O tema, que os resultados dos jogos, principalmente jogos passados da Sony, tem recebido uma influência muito positiva do lançamento desses jogos para PC. Os jogos da Sony que estão sendo lançados para PC, os jogos que eram exclusivos, eles têm tido um desempenho comercial muito bom. E é por isso que a Sony continua investindo. Até essa semana saiu a informação de que os três Little Big Planet vão ser lançados no Steam.
Claro,
né? Porque é um jogo mais acessível, né? Não tem tanta censura, recomendação de faixa etária. E isso só reforça, né, que a estratégia da Sony nesse sentido, de tentar diversificar as plataformas, e eu esperaria realmente mais jogos da PlayStation continuando a ir para o PC, porque claramente está valendo muito a pena para a Sony.
O próprio The Last of Us está indo para o PC, né? Não sei se já lançou ou está por lançar agora, né?
A gente sabe que ele... a gente sabe que ele vai ser lançado, acho que esse ano, eu não sei a data exatamente, mas deve sair esse ano.
Parece que até março, não me lembro a data certa.
Eu acho que é mesmo. Aquele remaster, né, aquele verdadeiro remaster que disseram que vão lançar, né?
A versão que saiu pro PlayStation 5.
Né? O Last of Us 2 ainda não tem expectativa.
Mas se lançaram um, vão lançar o 2.
Possivelmente.
Nesse momento ele está em pré-venda e, pelo menos na Epic Games Store, ele está marcado para lançamento em 3 de março.
Então, acho que é essa data mesmo.
Tá pertinho já. Para quem quiser experimentar The Last of Us no PC, mais um mês aí já vai poder fazer isso. Certo?
E aqui pagando caro, né? Porque pelo menos aqui no Brasil eles já estão com preço corrigido e estão todos por 250.
Pior que eu entrei na Epic Games Store e não vi o preço.
Da Epic eu não sei o preço, mas deve ser o mesmo.
R$249,90.
É o mesmo preço do Steam.
Mesmo preço do Steam, tá certo.
Os jogos do PlayStation, de forma geral, têm chegado com preço... O preço cheio antigo, né? Antes do reajuste dessa geração.
E agora tem isso também, né, Cadelin?
Mas tá mais barato que o console, né? Essa mesma versão do
R$50.
Não, no PlayStation 5, essa versão remake, né, pro PlayStation 5 do The Last of Us 1 tá R$350.
Sério? Sim, Jesus!
Na Black Friday ele teve promoção.
Mas é que é a nova fase de preço, né? É $70, né?
R$349,90, que é isso?
Por mais que seja remake, é um jogo de 10 anos, né? Por favor, tinha que ser. Não tinha que ser $70.
É o que eu acho.
Aí você vê como é que são as coisas. Versão digital, não tem distribuição, não tem gravação de disco, não tem embalagem, não tem logística de transporte, não tem nada disso, é mais barato. The Last of Us Parte 1 na PlayStation Store para PlayStation 5, R$349,90. Aí você vai no Kabum e compra a versão física em disco por
R$277,99. Sim, e a versão física tem mais promoções, né?
Isso é absolutamente ridículo.
Quer dizer, sabe aquela história de que em breve não vai haver mais versão física? Enquanto esse tipo de coisa acontecer, a versão física vai existir com força.
Se bem que na Black Friday ele teve em promoção, se eu não me engano, ele estava R$250. Mas eu achei ainda muito caro e não comprei.
O pessoal que joga em PC, e a maior parte do pessoal já sabe disso, né? Que o Steam deu uma reajustada aí nos preços. Em reais, né? Porque no norte-americano já estava... Na maior parte dos países, né? Ele já vinha mantendo alguns preços dessa maneira, mas reajustou aqui. Mas ainda assim, tem valido a pena, sabe? Por exemplo, vamos pegar aqui um jogo que a gente vai jogar, que é o Hogwarts Legacy.
Uhum.
O Hogwarts Legacy, ele está chegando já com esse preço reajustado no PC, mas é R$249 também, né? Então, esse tem sido o padrão no Steam de preço para os lançamentos novos, que tem uma distribuição. Me parece que, nesse caso, até a versão para videogame, eu não sei se é R$250 ou é R$299, mas não está muito diferente disso daí, assim.
Ou seja, agora até mesmo quem joga em PC vai sofrer, né, com aumento de preço. Ainda mais.
E, É, isso vale para os jogos, principalmente, que tem grandes distribuidoras por trás, né? Se você pegar ali os jogos da Activision, por exemplo, todos esses, eles estão. Outros jogos, assim, de distribuidoras menores ou de independentes, os preços continuam absolutamente...
Sim, alguns
deles chega a ser até ridículo, assim, sabe? R$40, R$30...
Não, concordo. Essa semana eu comprei um joguinho de rally para o Xbox, que é o Rush Rally Origins. O jogo é uma graça. O tamanho do jogo, 350 megas. E o jogo é uma delícia de jogar. Preço, R$40. Comprado no Xbox. Mas eu sei que, geralmente, jogos indies, em especial na Steam, jogos indies, jogos AA, não AAA, jogos de empresas menores continuam tendo preços muito mais convidativos. Só que geralmente quando a gente comenta aqui, com exceção de você que compra muita coisa diferente, bastante indie, de empresas menores, quando a gente fala de jogo AAA, não tem jeito. Os preços no PC estão igualando os preços de console. Tá muito complicado.
Pelo menos o preço da geração passada, né? Os jogos assim que. Nos preços que eles eram praticados no PS4 e no Xbox One da geração anterior. O PC ainda está abaixo do padrão de lançamento da atual geração. Mas isso na prática, em termos de jogos, tem significado uma diferença assim, entre R$50 a R$100 assim, nos lançamentos. Uhum. É claro que a gente pensa, R$50, mas vamos supor lá, né, você compra meia dúzia de jogos ao ano, né, já é R$300, né? Então é praticamente um jogo a mais que você está pagando, né, para poder jogar nos outros consoles.
É isso mesmo. Ok, minha gente, sigamos em frente com essa notícia aqui. Vamos falar de Rússia. Sabe, aquela que está em guerra com a Ucrânia? Escuta só o que está vindo de lá. Rússia acusa jogos populares de trazerem propagandas escondidas e manipular mentes jovens. O governo local estuda criar lista de jogos proibidos e reforçar seus órgãos de regulamentação. Olha essa. Na tentativa de reestruturar sua indústria interna de games, a Rússia está estudando a criação de mecanismos que possam analisar e barrar o lançamento de títulos populares produzidos em outros países. Segundo o Kommersant, autoridades locais afirmam que muitos jogos de sucesso trazem, entre aspas, propagandas escondidas e maneiras de, entre aspas, espalhar informações que afetam a consciência e o subconsciente de uma pessoa. A intenção do país é criar um novo sistema de registros e aprovações que possa barrar jogos capazes de manipular o público jovem. Antes de um título poder ser lançado em território russo, ele vai ter que ser antes checado para malwares e conteúdos proibidos. Processo que vai ser feito pelo Centro de Competência para Substituições de Importações, entidade não lucrativa que vai operar de forma autônoma. Ela vai ser comandada pelo ex-ministro de Telecomunicações da Rússia, Ilya Masuk, e terá o poder de afetar outras políticas do país. Autoridades locais também estudam implementar controles parentais que viriam pré-instalados em cada PC, bem como a criação de uma lista de jogos aprovados que poderiam estar na Rustor, uma alternativa local ao Google Play e à App Store da Apple.
A Rússia ela vai cada vez mais vivendo numa realidade paralela, assim, né? Como o mundo tá contra eles, assim, né? Eles têm que criar toda uma realidade paralela deles, né? Um universo só deles.
Provavelmente eles vão proibir os jogos que eles consideram que tem propaganda anti-Rússia, né?
Exatamente. Bom, enquanto países como a China também possuem regulações estatais fortes sobre o universo dos games, a proposta russa chama a atenção pelo quão vaga ela parece. Apesar de afirmar que vários jogos possuem propagandas ocultas, as autoridades do país não citam nenhum caso específico ou trazem maiores explicações sobre como esse mecanismo funcionaria. O mesmo se aplica aos títulos que manipulam jovens ou trazem efeitos subconscientes. Com isso, as autoridades regulatórias do país teriam a oportunidade de barrar o lançamento de praticamente qualquer título, bastando encaixá-lo em uma dessas categorias extremamente abrangentes, o que facilitaria bloquear trabalhos críticos ao governo, por exemplo. Segundo o Kommersant, as propostas ainda estão sendo discutidas e podem, inclusive, acabar prejudicando o mercado local. Ao criar uma lista de jogos proibidos, o governo pode não atingir o objetivo de favorecer games patrióticos, já que, além da oferta local ser bastante pequena, nada impediria que os jogadores apelassem à pirataria para ter acesso aos jogos barrados. Então, não há muito mais o que se adicionar além do que o Cadelin disse. Eles fazem todo um controle, o próprio governo, né, faz todo um controle apenas para mostrar o quão bom é o serviço que eles fazem por sua população. E que tudo que vem de fora é um perigo para o país, para o governo, para os cidadãos. Mesma coisa que já acontece na China, né? Na China, as redes de TV manipulam as notícias para mostrar como é que o Xi Jinping é o melhor cara que existe, né? Quer dizer, vai ser a mesma coisa. Vão barrar os jogos porque todos os jogos são contra o grande líder, né? Contra o Putin. Assim, é ridículo, absolutamente ridículo.
Uma coisa que me chama a atenção, sabe, Porto, com relação à Rússia, é que para um país do tamanho da Rússia, em termos assim, de mercado de games, a Rússia produz muito pouca coisa, relativamente até a outros países menores, o que é tudo bem, é claro que menores que ela vai incluir Inglaterra, Japão e tal, mas estou dizendo, mesmo países assim, que de dimensões similares, a indústria de games brasileira, por exemplo, é uma indústria mais interessante do que a indústria russa, para a gente colocar um parâmetro. A indústria de games da Turquia é uma indústria mais interessante, que é da Rússia. Eu, assim, parando para pensar aqui de cabeça, pelo menos que eu tenha jogado, eu só me recordo de dois jogos russos, assim, que eu achei legais mesmo. Um deles eu tenho as duas versões, que é o Beholder, que é um simulador que você é meio que o síndico de um condomínio ali e fica espionando. É legal, né? Porque daí é bem russo mesmo. E fica espionando as pessoas que moram no teu dentro do condomínio e tal, pra conseguir, dentro de um governo autoritário e corrupto, que você fica negociando passagem, visto e um monte de coisa pro pessoal. Assim, o Beholder é um jogo muito interessante. E eu não sei se você se recorda, não sei se você tiver a oportunidade de jogar, aquele Wings of Prey era russo também, de aviões.
Wings of Prey não joguei, assim. Mas eu me lembro, sim.
Ele era um joguinho. Era um joguinho legal. Isso que de cabeça que me vem à cabeça é isso, né? Aí você para pra pensar até sem nenhuma implicância necessariamente nesse caso aqui, mas só para fins de comparação. A indústria ucraniana é mais interessante, né? A indústria ucraniana tem Stalker, a indústria ucraniana tem o Metro. A indústria ucraniana tinha o Cossack, né, que era um jogo de estratégia um pouquinho mais antiguinho, mas tinha também, né? Um país bem menor do que a Rússia, com franquias bem mais interessantes do que essas que a Rússia produziu.
É isso aí.
Esse Beholder, ele parece bem parecido com aquele Hello Neighbor, não é?
É uma boa comparação essa, Dart. Ele é um pouquinho mais sério, assim, mais pesado, mas sim.
Não.
Entendi. Bom, gente, vamos em frente e vamos falar de um título que já temos aqui um integrante da equipe com uma opinião bastante forte a respeito desse jogo. Vamos falar de Forspoken, mas não vamos falar de qualquer versão, vamos falar a respeito da versão de PC, porque Forspoken estreou no PC com baixa aprovação. O pico máximo de jogadores na Steam foi de apenas 12 mil no lançamento. Ó, o negócio é feio.
Muito baixo para um jogo desse tamanho.
Exatamente, mas vamos entender o motivo. Forspoken já está disponível para PlayStation 5 e PC. Um dos primeiros grandes lançamentos de 2023 é o assunto em alta entre gamers, seja para o bem ou para o mal. Jogadores de PC tiveram acesso ao novo título da Square Enix algumas horas depois do lançamento no PlayStation 5. No Steam, o game teve um pico máximo de estreia de pouco mais de 12 mil jogadores, mas a aprovação está na casa dos 40%. Bom, disponível há cerca de 18 horas no PC até o momento da publicação desta notícia, que é uma notícia que eu estou lendo lá do site Adrenaline, Forspoken juntou 12.579 jogadores simultâneos no Steam em suas primeiras horas de lançamento. O game conta com cerca de 1.300 análises e apenas 47% de aprovação. Entre elas, mais de 700 são reviews negativas. As maiores reclamações ficam para a falta de otimização e também pelo preço cheio. $70 lá fora e R$350 por aqui. A terceira reclamação mais presente parece ser sobre o quão desinteressante Forspoken é, com várias críticas para as conversas da protagonista Frey com o seu bracelete, atuação de voz de baixa qualidade e, diversos palavrões. Muitos usuários da plataforma da Valve já pediram reembolso. Como a reclamação mais recorrente é a falta de otimização, focamos nela. Muitos usuários revelam suas configurações, a maioria com PCs com folga para rodar games pesados acima de 1080p, mas tendo dificuldades em atingir 60 frames por segundo, até mesmo com qualidade baixa. Alguns reclamam da baixa qualidade das texturas, mesmo com o preset gráfico mais alto, e isso foi algo que deu para notar durante a demo. Dart viu a demo e imediatamente deletou, não foi Dart, achou péssimo, não foi?
Sim, eu joguei no máximo uns 10 minutos. Eu nem cheguei a ver essa parte dela falando com o bracelete, mas a jogabilidade já foi horrível nesses 10 minutos. Né?
É, só antes de eu continuar lendo aqui, eu vi um review do Forspoken feito pelo pessoal do Easy Allies, e eles disseram que essa semana saiu um patch com uma opção para reduzir a quantidade de conversas entre a protagonista e o bracelete, que diz que os dois não paravam de falar o tempo todo durante o jogo, mesmo durante as lutas, quando você está enfrentando um inimigo e que é um momento de ação frenética, que o bracelete fica o tempo todo puxando conversa. E ela, ao invés de fazer os ruídos básicos, né, de ataque, fica conversando com o bracelete. Que coisa lamentável. Mas aí deram uma reduzida nisso. Surgiu uma opção para reduzir o número de conversas, de interações entre ela e o bracelete no jogo.
Você também tá na luta lá e conversando, né?
É, que diz que tinha gente ficando irritada com isso. É.
Ah, e esse foi um jogo que eu quase comprei no lançamento. Eu só não comprei por uma razão bem simples. Porque a gente tava falando de preço agora há pouco. Uhum. E o Forspoken no Steam, ele é da Square Enix. E a Square Enix é, talvez, eu acho que a única empresa do mundo que coloca os preços aqui do Brasil de acordo com o câmbio. Então o Forspoken do PC tá R$350.
É.
Eu não pago isso no jogo nem... Enfim. Mas realmente, a opinião generalizada, e eu li bastante ali os reviews, principalmente da comunidade do Steam a respeito, e é uma certa unanimidade não tem, né, mas, assim, mas há um certo, uma maioria se formando num consenso de que realmente a história, a narrativa e o enredo não ficaram bons, embora até o pessoal que trabalhou no roteiro, em tese, seja pessoal experiente já, né, mas não ficaram bons, e para PC em particular, já que essa é a versão que você está falando, a otimização ficou muito ruim, porque a gente vê que houve muitas críticas à qualidade gráfica do jogo. Eu até, como eu vou dizer assim, eu não achei horroroso o Forspoken do que eu vi. Eu achei ele só... sem inspiração. Eu achei que não...
Horroroso não é, o problema é que é muito pior do que os vídeos mostravam, né?
Ele é pior que os vídeos mostravam, e pra piorar, no PC, a exigência dele pra rodar no PC é absurda para o nível de qualidade que ele apresenta, né? Aí que tá o grande problema pra ele. Porque você vê, você tem que ter. Você tá falando aqui de uma 2760, uma 2070 pra rodar ali, assim, no PC, você tá falando de 6GB, pelo menos, de memória gráfica necessária pra rodar. Forspoken não tem sentido. Tem jogos muito mais bonitos que Forspoken, é rodando muito mais limpo do que ele. Assim, assim, aí a gente vê ali o pessoal falando assim, ah, mas é que o pessoal tá de implicância e tal, o pessoal que jogou 2, 3, 4, 5 horas só e tal. Eu pensei assim, tipo, primeiro 4, 5 horas não é só. Entendeu? Se em 4, 5 horas o jogo não conseguiu te cativar, meu amigo, talvez seja na hora de chutar a bunda dele, né? Porque você já perdeu 4, 5 horas da tua vida insistindo, dando soco na ponta de faca, né? Então eu acho que o jogo tem que te cativar em menos tempo do que isso.
É,
eu acho que a pessoa desistir do jogo em 4, 5 horas é razoável. Claro, tem pessoal lá que desiste em 20, 30 minutos, que realmente é meio exagerado. Mas muita gente que terminou o jogo, né? Você vê ali muitas críticas com 30 horas, 35, 40 horas de jogo, reclamando precisamente dessas coisas, precisamente do roteiro ser infantil, dos diálogos serem meio que constrangedores, juvenis demais, né? As limitações gráficas dele, o nível de exigência técnica dele e acompanhando o custo. Né? Muita gente achou que não era um jogo para ser cobrado aí um AAA, não. Então, é uma pena, né, Porto? Porque era uma das nossas expectativas para esse ano, né? Era um daqueles jogos que a gente pensou assim, pode ser que emplaque. Não.
Eu lembro de que eu gostei do primeiro trailer que eles apresentaram. Muitos aqui não gostaram, muitos, quando eu digo vocês dois, não gostaram do trailer. Eu achei o trailer interessante, a premissa interessante. Mas assim, a parte técnica, além do roteiro não estar agradando tanto quanto se esperava, o que é uma pena, porque os roteiristas são aparentemente roteiristas de qualidade, eles trabalharam... Square Enix, eles trabalharam com o pessoal, eles trabalharam no desenvolvimento de Final Fantasy XV, né? E aparentemente não deu certo, mas a parte técnica está se mostrando a maior dificuldade. O repórter aqui do Adrenaline comentou que a máquina dele é um PC relativamente mediano, Ryzen 5 2600X, com uma RTX 2060, 16 GB de RAM e com o jogo rodando em um SSD, ele só consegue alcançar 60 frames por segundo se ativar DLSS.
Isso é inaceitável.
Inaceitável. E diz que mesmo assim, em momentos de combate, quando o jogo coloca várias partículas, efeitos de partículas e tal, mesmo com DLSS ativado, tem momentos em que o frame rate chega a 20 frames por segundo. Olha que loucura.
Realmente não dá.
Bom, no Metacritic, Forspoken conta com uma média de 68 entre os reviews de imprensa. E a análise de usuários ainda não está disponível na plataforma. Na verdade, já deve até estar disponível nesse momento. Mas, de qualquer forma, muito, muito triste, né? Porque era uma promessa, né? A Luminous Productions é um dos estúdios da Square Enix que já tem experiência em fazer jogos de qualidade, mas, aparentemente, eles quiseram ousar e não deu certo. Falando em ousar, depois, quando a gente chegar no momento certo, já até pergunto agora, algum de vocês jogou o tal do Hi-Fi Rush?
Ainda não, Porto, mas já podemos destacar, né, que até agora é o jogo melhor avaliado do ano, o Hi-Fi Rush. Foi apresentado na apresentação da Microsoft, já saiu pro pessoal, saiu até pro público junto com a empresa, né? A empresa não recebeu o jogo antes da hora. Esse ano, até agora, o único jogo que tinha atingido que tinha nota mais alta era o Space for the Unbound, que é um jogo que saiu pro 4, PlayStation 5, Switch, todas as plataformas. Um jogo também muito elogiado, mas o Hi-Fi Rush empatou com eles. Os dois estão com 88, são os dois maiores lançamentos por enquanto do ano.
Bom, olha só, deixa eu voltar rapidamente aqui a Forspoken. A versão de PC ainda não conseguiram juntar reviews o suficiente para dar uma nota. Mas a avaliação de usuários já está aberta e a nota é 1.8. Olha que beleza. Agora.
aí já é aquele exagero. Eu duvido que seja para tanto, né?
Mas aí você vai para a versão de PlayStation 5. Já a nota dos avaliadores profissionais é 66 e o score de usuários 3.6.
Do que eu vi bastante já do Forspoken em Porto, eu acho que uma nota 6 ali parece ser a nota adequada.
Enquanto isso, o Hi-Fi Rush está com 88 no score de críticos e 9.2 do score de usuários. O jogo que ninguém sabia de onde vem, ninguém esperava aparecer, tá tirando mais onda do que um jogo aguardado há anos. Lamentável.
Disponível no Game Pass, né?
Ainda tem isso. Disponível no Game Pass pra quem joga no Xbox.
No vídeo que mostraram, pareceu uma mistura de Sunset Overdrive com Guitar Hero, né?
Quando eu assisti o trailer pela primeira vez, a primeira coisa que me veio à cabeça foi Sunset Overdrive 2? Mas aí, com o desenrolar, a coisa mudou. Bom, já estamos quase chegando nas reações à live dos desenvolvedores de Xbox. Antes, a gente ainda tem mais duas noticiazinhas aqui. A primeira
acho que o Anderson aqui, né, mencionou que o Forspoken foi a segunda decepção do ano para ele. A primeira tinha sido o Callisto Protocol. Aí só lembrando, claro, né, o Callisto Protocol saiu recentemente, mas ele é do ano passado. O Callisto Protocol saiu em dezembro.
É isso aí.
Mas sim, também é outro jogo que não viveu à altura do que...
Não chegou à altura do que se esperava. Isso.
É engraçado, né, porque... Não é que o Callisto Protocol tenha sido tão mal recebido pela imprensa, mas assim, a nota média do Callisto Protocol não está muito acima da do Forspoken, mas em compensação a média no score de usuários do Callisto Protocol é bem melhor do que a do Forspoken. Aí eu já não sei se é... virou uma onda de implicância, ou se o Forspoken realmente é bem pior do que o Callisto Protocol. A verdade é que, sim, o Callisto Protocol decepcionou a crítica especializada, decepcionou também os jogadores, mas ninguém odiou o Callisto Protocol. O Callisto Protocol, o pessoal, que pena, esperava mais. Agora, o Forspoken não, né? O Forspoken, ele gera, só pela, você viu aí pelas notas, né? Ele gera umas reações apaixonadas do pessoal.
É... Bom, antes de eu ir para a próxima notícia, eu fui dar uma olhada aqui numa lista de notícias de games recentes e saiu ontem, no finzinho da noite, uma notícia chata. A Trizênio Vershin, que é a Tess de The Last of Us, faleceu por conta de câncer. Ela foi diagnosticada em 2020. Que coisa.
40 e poucos aninhos.
45, minha idade. A Tess do jogo. Minha idade, 45 anos. Mas ela foi diagnosticada com câncer já em 2020. Que coisa. Uma pena. Bom, vamos lá. Assim, essa é uma notícia que, na verdade, é do dia 26, ou seja, de 3 dias atrás. Dando uma prévia do que viria a ser Dead Space. A notícia diz assim: Dead Space já coleciona algumas notas máximas entre reviews mundiais. Estamos a menos de 24 horas do lançamento do remake Dead Space. Com a queda do embargo para reviews, o novo jogo da EA Motive se mostra competente entre a imprensa mundial. No Metacritic, o jogo conta com médias beirando 90 nas três plataformas em que será lançado. No PlayStation 5, com 52 críticas, Dead Space já tem 89 de média. A versão de Xbox Series X também está com a mesma média, mas com apenas 10 análises, ao invés das 52 de PlayStation 5. Já na versão de PC, com 17 análises, o jogo está na média de 87.
Esse foi um jogo que foi lançado oficialmente anteontem, Porto, e realmente ainda não estabilizou a nota, como nos outros casos, mas se confirmar essa nota, aí ele assumirá a primeira colocação desse ano, ainda que não seja uma franquia, né, um título novo, mas ainda assim ele deve assumir a primeira colocação. E assim, já girando nessa casa, aliás, não só ele, né, o Hi-Fi Rush e o No Place to Unbound, todos eles aí girando nessa casa 88, 89, eles estão naquela linha de tiro aí pra, se não necessariamente concorrer a Game of the Year, né, pelo menos concorrer nas suas respectivas categorias.
Bom, no... Fala.
Dead Space, ele já tinha sido muito elogiado quando foi lançado originalmente lá, né? Então, a não ser que fizesse muita borrada, esse daí iria mal, né? Teoricamente, é só uma atualização, né, do jogo.
Bom, realmente, no PlayStation 5, ele tá com 89 entre os críticos e 8.4 entre os usuários normais. A versão de... Opa, isso aqui é de PC? Não. Oh, meu Deus do céu, às vezes o Metacritic me irrita profundamente.
O Alexandre Diniz aqui, ele comentou que uma das coisas que pode frustrar no Hi-Fi Rush é o fato de que a luta, o combate com os chefes apela muito para Quick Events, né? E eu vou ser bem sério, eu não sou muito fã de Quick Events, não tanto pela agilidade ou não na resposta, isso nunca me incomodou muito, sim. Mas o problema do Quick Time Event para mim é que ele atrai a tua atenção pro Quick Time Event e ele tira a tua atenção do que tá acontecendo no jogo.
Tu não consegue olhar direito a tela o que tá acontecendo.
Exatamente, eu não gosto disso. Eu gosto de ver o que tá acontecendo no jogo, eu não quero ficar prestando atenção na porcaria do QuickTime, né? E aí a gente acaba tendo que tirar completamente nosso foco e mal acompanha, né, o que tá acontecendo. Esse é o meu bife, né, a minha reclamação com os QuickTime Events. Mas fora isso, não tenho maiores problemas com essa mecânica de jogo, não.
Tá certo. Bom, então já vimos que é a possibilidade de um jogo do ano aí, porque é um jogo que realmente está cativando. Eu assisti reviews no YouTube, tem um youtuber que eu acompanho muito de perto, que é um chamado Young Ye, e ele ficou impressionado com o jogo, ele adorou, que realmente é uma reprodução fidedigna do jogo original, mas com os gráficos extremamente melhorados. Então, para quem curtiu o original e quer matar a saudade, porque o original já tem 10 anos, né? Desde 2013, né? Então, é uma oportunidade de matar a saudade, mas com um visual atualizado para a nova geração.
Mas se um jogo de 10 anos atrás, que por mais que seja um remake, ganhar o jogo do ano é um péssimo sinal, né?
Ah, mas não, sendo remakes, assim, não seria novidade, pelo menos não concorrer, né? Porque nós já tivemos o caso do Final Fantasy, sim, por exemplo, né? Já tivemos o caso do Resident Evil também. O Cycle aqui falou que talvez o pessoal não tenha curtido tanto o Callisto Protocol porque esperava precisamente um Dead Space. Isso eu não sei dizer, mas a verdade é que quem deve ter respirado aliviado que o Callisto Protocol não emplacou tanto foi exatamente o pessoal do Dead Space, a Motive Studios e o Electronic Arts. Porque se o Callisto Protocol tivesse emplacado, o Dead Space ia sair um mês depois, né? Aí ele estaria com problema, né? Porque o pessoal teria migrado pro Callisto Protocol ou o Callisto Protocol teria fixado o parâmetro de comparação. Como o Callisto Protocol não resolveu a parada, isso, na verdade, melhorou o caminho pro Dead Space, né? Porque agora o Dead Space podia... Ah, tá, deixa eu ensinar como é que faz agora. E aí ele aparece como o padrão ouro do estilo de jogo.
É isso aí, nesse nível mesmo. Bom, vamos continuar então. Essa notícia aqui, sinceramente, eu nem sei se é tão interessante assim, porque é uma notícia que fala de Forza Motorsport. Que é algo que a gente já vai discutir à frente. Mas é aquilo, né?
Tá, podemos discutir junto. A gente já abordou o Hi-Fi Rush. Acho que a gente pode entrar no evento do Microsoft.
Tá bom. Então, vamos lá. Vamos começar. Vamos falar a respeito, então, do evento que aconteceu na quarta-feira, que foi o Xbox Developer _ Direct. Ainda tem um certo. Eles inventaram Developer _ Direct.
Ai. Super Turbo Fighter.
Vamos usar um termo do povo jovem de hoje. Muito cringe. Muito cringe. Ok. Vamos lá. Essa aqui é um compilado de informações lá do Tecmundo. Então vou seguir ele como referência porque eu serei bem franco. Eu comecei a assistir a primeira parte, né, que foi sobre Minecraft Legends. Aí logo em seguida foram falar de Forza. Eu fiquei tão puto com a apresentação de Forza que eu parei de assistir a Direct na hora e fui jogar Gran Turismo 7. Só sei que à noite, de cabeça mais fresca, eu voltei no canal do Xbox, fui assistir novamente, aí eu já pude assistir em resolução 4K, e pulei direto a apresentação do Forza para ver o restante do show. Então, eu vou usar aqui uma referenciazinha. Vamos lá. Após muita espera, a Microsoft finalmente trouxe novidades sobre seus jogos em uma nova transmissão ao vivo na quinta-feira, dia 25. O evento chamado... Peraí, quinta-feira, dia 25? Foi quarta? Foi quarta? Ai, escreveram errado aqui na reportagem. Que bacana. Quarta-feira, dia 25. O evento chamado Developer Direct inaugura um novo formato de apresentações da empresa e trouxe detalhes sobre jogos já aguardados pelo público, incluindo Forza Motorsport e Redfall, mas também algumas surpresas muito bem-vindas. Vejamos o resumão do que aconteceu. Primeiro, Minecraft Legends, spin-off da famosa franquia da Mojang, que todo mundo fala Mojang, mas não é Mojang, é Mojang, aprendam a falar. Minecraft Legends embarca no gênero de...
Mojang.
Caraca! Aprenda a falar.
Eu tenho falado Mojang, acho que uns 50 episódios.
Tudo bem. Acontece, agora você sabe como é que é. Mojang, o J com som de I.
Ah, mas Mojang é muito ruim.
É, talvez.
Tá não. Isso, bando de do contra. Minecraft Legends embarca no gênero de estratégia pela primeira vez e agora tem uma data de lançamento para chegar ao PC e consoles Xbox através do Game Pass, 18 de abril deste ano. Além disso, os fãs tiveram a oportunidade de conferir em primeira mão detalhes do modo PvP, que promete uma dinâmica próxima à de clássicos do gênero, com partidas pensadas para até 30 minutos de duração e suporte a crossplay. Duas equipes de 4 jogadores devem coletar recursos, construir defesas e bolar um plano para destruir a base inimiga o mais rápido possível. O mais legal é que os cenários são gerados proceduralmente, buscando inspiração no Minecraft original de 2011. Então é garantido que toda partida será bastante diferente da anterior. Aí eu leio esse negócio de gerado proceduralmente, me vem aquela porcaria daquele aquele jogo de espacial.
No Man's Sky.
Falou gerado proceduralmente, me vem No Man's Sky a cabeça.
Vocês ficam muito traumatizados com essas coisas.
Não, esse é um trauma que eu carrego agora pelo resto da vida. É uma marca no meu coração. Mas, assim, pelo que eu vi, é interessante, né? Porque não é exatamente o Minecraft de sempre. É um jogo com uma estrutura muito mais bem bolada. Eu não sou fã da franquia, mas eu acho que para quem é e busca algo diferente da mera criação do Minecraft normal, vem um jogo bem bacana aí. O que vocês acharam da apresentação?
Achei fraca.
Ah, de você eu já esperava isso, Dart. Nenhuma novidade. Cadê ele?
Não, é fraca, é uma coisa meio
fraca. Não, achei fraca. Eu não tô falando só do Minecraft, tô falando de toda a apresentação da Microsoft, achei fraquíssimo. Esperava mais novidades. Okay. Minecraft eu nem considero. Pra mim é inexistente.
Caraca! É porque, Dart, esse não é o Minecraft como a gente conhece, pô. É um Minecraft que tem uma organização, que tem mecânicas de jogo. É mais
sim, mas
próxima
continua
de um jogo
sendo
real.
Bloquinhos quadrados que parecem pixelados.
Cara, você tem um problema muito sério com pixels. Já pensou em falar com o psicólogo?
Claramente.
Tenho problema mesmo.
Cara,
porque hoje em dia não precisa mais. Isso daí era uma limitação tecnológica, mas agora que não tem mais, pra que fazer jogo assim?
É, eu penso, Porto, que a Mojang, como você quer, ela... ela tem uma ideia do que ela tá fazendo, assim, sabe? Porque ela, eu acho que ela enxergou algumas coisas quando ela fez esse jogo. A primeira delas foi a de que ela incorporou elementos de construção, estratégia, organização, que a gente vê em outros jogos, né? O Spearhead, nesse caso, seja Fortnite, né? Mas jogos similares a esse. Então, eu achei que eles perceberam que o caminho talvez fosse por aí. A segunda questão, e eu acho que os vídeos que eles apresentaram do Minecraft Legends destaca isso muito, é que eles sabem que grande parte do sucesso do Minecraft decorre do YouTube, do Twitch, do pessoal que produz conteúdo de streamers em cima disso, né? E eles devem ter percebido também, porque não são idiotas, eles devem ter percebido que grande parte desses streamers, eles desenvolvem roleplays, né? Eles desenvolvem interpretações, histórias em cima do Minecraft. E a impressão que eu tenho é que o Minecraft Legends, ele tá pensando exatamente nisso, sabe? Ele tá pensando em viabilizar que você utilize dele para fazer streamings contando grandes histórias em larga escala, né? Mais interativas, né? Não ser só o personagem andando lá num universo mais ou menos estático. Eu penso que a Mojang está pensando nisso. E eu tenho convicção, por conta disso também, que o sucesso do Minecraft Legends vai depender em grande parte dele ser abraçado pela comunidade streamer ou não. Se ele for abraçado, eu não tenho dúvida nenhuma de que ele vai ser um sucesso absoluto. Se ele não for abraçado, vai ser mais um produto com o nome Minecraft que vai ser lançado e o pessoal vai continuar jogando Minecraft original e ficar por isso mesmo.
Vamos ver o que vem por aí. Bom, aí em seguida teve a vergonha. Vergonha de assistir essa apresentação. Quantas vezes na porcaria da apresentação eles não falaram refeito from ground up, ou seja...
O Saico acabou de dizer isso, ó. Fizeram o jogo do zero, você tá reclamando aí, meu.
Cara, fizeram o jogo do zero. Cara, me deu raiva assistir a apresentação. E sabe o que me deu mais raiva? É que o idiota aqui ainda teve a coragem de querer assistir a porcaria do Forza Monthly no dia seguinte, na quinta-feira, em que eles iam dar mais informações interessantes a respeito de Forza Motorsport. Aí apareceu lá o Chris Isaac, né, que é o novo cabeça de Forza. Dan Greenwald, eu acho que ele tomou vergonha na cara e decidiu sumir. Aí tiveram que botar alguém no lugar, entrou o Chris Isaac. Vamos falar mais a respeito de Forza Motorsport, do Forza Manfred, não sei o quê. Falou e não disse nada! Nada! Repetiu tudo o que foi dito no dia anterior, mostrando as exatas mesmas imagens. E acabou! Não teve mais nada! Perdi mais 40 minutos à toa. Me diz, dá uma lista de carros. Fala alguns carros interessantes. Diz mais um circuito. Pelo amor de Deus! Mas não, mesma coisa. E o jogo continua com aquele visual cartunesco, com aquela iluminação amarelada que vem desde... Cara, assim, Forza Motorsport 5 teve uma coloração mais acinzentada no visual, que particularmente eu gostei mais. Só que aí, Forza 6 e Forza 7 ficou tudo amarelado. E vai continuar a mesma coisa. Eu tava assistindo hoje o vídeo, né? O podcast da Digital Foundry. E assim, tudo que eles falaram a respeito do jogo, do que eles viram, bate com tudo que eu vi. Assim, o que eles estão fazendo é só botar mais floreios em cima daquilo que já era excelente e não precisava ser tão explorado. Graficamente, o jogo tá brilhante demais. Eles decidiram jogar a luz demais. As texturas, elas não têm uma aparência extremamente realista. As pinturas dos carros estão maravilhosas, mas o resto é muito parecido com o que já se vê hoje em Forza. Quer dizer, eles precisam de alguma coisa muito bombástica para me fazer ter hype. Porque, sinceramente, eu acho que esse vai ser o primeiro Forza que eu não compro a edição Ultimate. Pelo que eu vi até agora, não vai ser. E veja bem, hein? Vejam bem. Eles estão nessa sanha de ray tracing. Sanha! Porque o jogo tem que rodar em 4K, 60 frames por segundo, com ray tracing no Xbox. Não vai acontecer. E se acontecer, vai ter muita coisa sendo morta visualmente para fazer isso acontecer. É aquilo. Você vai querer jogar com ray tracing bonitos, full em tudo, não sei o quê, vai ter que jogar em 30 frames por segundo. Aí se você quiser 60 frames por segundo, que é o que um simulador precisa ter no mínimo, mata os efeitos de ray tracing. Que nem acontece com Gran Turismo 7. Gran Turismo 7 você tem ray tracing nos replays e em outros modos, onde tudo roda a 30 frames por segundo. Se você quer a simulação de verdade, você não vai ter ray tracing. Talvez num PC muito bacana, você tenha ray tracing a 60 frames por segundo. No Xbox, muito difícil. Difícil para impossível. Eu sei que a Turntang é rainha da otimização. A gente tem que lembrar que, pô, Forza Motorsport 4 rodava 60 frames por segundo no Xbox 360, entendeu? Então, assim, chega. Não quero mais falar a respeito disso, não. Porque foi assistir as apresentações de Forza essa semana só me deixaram chateado.
Pra mim, a maior frustração do Forza foi não ter uma data, né, ainda.
Por quê, então? Eles estão no momento da... Eu acredito que a maior parte do material tá pronto. Afinal de contas, não é nada from the ground up nesta porcaria. Muita coisa. Os modelos de carro, pô... A porcaria do Camaro SS que aparece no trailer ainda é a mesma bosta de Camaro de Forza Motorsport 1 do Xbox Caixão. A mesma porcaria de modelo mal feito, com teto achatado, com entre-eixo gigante. Que coisa medonha. Eles vão continuar usando um modelo de 15 anos? Não, foi 2000 e... Foi no ano... Foi 2006, foi início de 2006. É, pô...
Não. 2007 saiu Forza 2, então um deve ser de alguns anos antes.
É 2005 ou 2006, agora eu não me lembro, mas de qualquer forma, veja bem, olha o tempo. Eles ainda usam modelos de Forza Motorsport 1 do Xbox caixão no Forza Motorsport 7 e vão usar no Forza Motorsport 8, né? Tenho certeza disso. E é assim, pode ter certeza que você queria uma data de lançamento, eu também queria uma data de lançamento. Eles já haviam comentado que deveria acontecer no início de 2023. Ou seja, vai ser aquela história de otimização e otimização e otimização e otimização até setembro ou outubro desse ano. Eles vão tentar lançar mais ou menos no mesmo período em que lançou-se Forza Horizon 5 há 2 anos atrás. Vamos ver o que vai ser, mas honestamente, alguém quer falar a respeito? Porque eu pulo de boa.
Ah, Porto, eu gosto muito do Forza, eu joguei, questão de um só, eu joguei bastante, eu joguei todos eles, né? Então, eu achei interessante algumas coisas ali. Eu concordo com a tua observação, que você observou, é verdadeiro. Os jogos do Forza, eles têm uma temperatura de cor meio alta, né? Ele fica com um tom meio amarelado por conta disso. Eu acho que eles exageram um pouco a temperatura da cor que eles usam na base do jogo.
Oh.
E eu preferiria uma temperatura um pouco mais fria também. Não a ponto de deixar azulado, mas é mais como você falou, o intermediário ali, né? Que seria um cinza ali. Não,
isso, intermediário um médio aí.
O intermediário eu acho que fica mais palatável os olhos. Às vezes até o menu dele parece meio desbotado, às vezes no amarelo, assim, sabe? Uma coisa meio esquisita. Agora, eu achei assim, eu achei interessante que ele parece que tem bastante novidades assim, em termos de meio ambiente para os carros. Eu achei isso legal. Eu achei, pelo menos no vídeo que ele mostrou, sabe? Eu achei. achei a física de luz bem interessante, com os faróis ali assim, achei que tava muito apropriado. Uhum. Eles mostraram, pelo menos para mim, né, uma certa preocupação em melhorar um pouco a física, a presença física dos pneus. Eles, é que o problema é, eu vejo o Forza muito preocupado com a física dos pneus há muito tempo já, sabe?
Porque a física, ponto de contato dele está péssima, está péssima.
Só que me parece que o problema do Forza nunca foi necessariamente, nunca foi exagero, mas não era propriamente a física de contato, era a aerodinâmica do carro, que sempre foi criticada, sabe? É diferente, não é a mesma coisa. Você tem que fazer o ajuste da aerodinâmica inteira, e isso o pessoal sempre reclamou, principalmente para carros com chassis bem, bem diferenciados, né?
Onde torna mais... Uma coisa que eu posso te falar é, primeiro, que eles prometeram para esse novo Forza tempo dinâmico. Ok, você vai ter ciclo dia e noite, você vai poder botar uma corrida de 24 horas se desejar, e você vai ter tempo, vai poder correr no sol, no meio da corrida vai chover, vai molhar a pista e tal. A questão da aerodinâmica, assim, concordo em termos, porque esse é um ponto muito difícil de você trabalhar, ainda mais com a física do Forza, que, pô, eles têm aqueles mesmos kits aerodinâmicos desde Forza Motorsport 2. São os mesmos kits aerodinâmicos que você pode aplicar nos carros. Então, eles têm um modelo fixo de aerodinâmica, que atrapalha. Mas eu ainda sou também da opinião que os pneus no Forza são uma situação mais complexa. Por quê? Primeiro, eles nunca tiveram modelos diferentes de pneus para situações diferentes. Era sempre o mesmo tipo de pneu para tudo. Então, com temperatura alta, com temperatura baixa, com chuva, era sempre o mesmo pneu.
Sim, mas agora não vai ser, né?
Não. Agora haverá a opção de pneus macios, médios, duros, pneus para chuva, como já existe há anos em Gran Turismo. E a segunda coisa que eu acho que realmente é a mais importante é o aumento da frequência de cálculos da física de pneus. Eu digo isso porque todo mundo sabe que em Forza, qualquer toquezinho a mais que você dá no acelerador, parece que o carro quer iniciar um drift sem, assim, de qualquer maneira, como se o chão fosse feito de sabão. Eu, inclusive, ontem eu fui jogar um pouco de Forza 7, Forza Motorsport 7, peguei um carro com pneus bem largos, botei os pneus de corrida e não tem jeito. O carro sai de lado se você dá um toque a mais no acelerador. Isso não é ocasionado apenas pelo material do pneu, mas também a frequência de atualização da física dos pneus. Inacreditavelmente, Forza, até hoje, só calcula a física de pneus a 60 vezes por segundo, 60 Hz. Uhum. Isso é absolutamente ridículo.
Vou aumentar para
360. Pô, isso eu não consigo nem imaginar, cara. Gran Turismo já calcula 360 Hz desde o PlayStation 4. Não, PlayStation 4 não, desde o PlayStation 3. Gran Turismo 4 e Gran Turismo 5 já fazem cálculo a 360 Hz. Agora é que Forza vai fazer cálculo de física dos pneus a 360 Hz. Gente, pelo amor de Deus! E tem gente que batia palma pra Forza. Jesus!
Mas sabe, Porto, que o fato aí de você ter ficado também frustrado com esse anúncio e também com o que se seguiu, pra mim, isso é o grande mal dessa mudança de postura das empresas, de abdicarem das grandes feiras, dos grandes eventos, em troca desses pequenos eventinhos. Porque daí elas vivem de fazer esses eventos aí a cada, sei lá, 2, 3 meses, fazem um showcasezinho, coisa parecida. Ah. E aí vem um monte de notícia, assim, que é insuficiente, é incompleta, é frustrante. Você não tem negócio. Era diferente, né? Quando você tem os grandes eventos, as empresas vão para os grandes eventos, como iam para E3, como iam para Gamescom, como iam para Tokyo Game Show, quando iam para GDC, enfim. E aí você concentrava, né, uma grande quantidade de notícias relevantes, né? Porque estava toda a imprensa lá. Agora fica só todo pulverizado e a gente fica nisso, sabe? A gente fica tendo que. Isso vale para todas elas, sabe? Vale para Nintendo, vale para Microsoft, vale para a Sony. Eu arrisco dizer até que a Nintendo é a melhorzinha delas nesse assunto. E elas ficam fazendo esses eventos, assim, e aí ficam lançando um monte de pílulas de informação, assim, nada relevante, nada que realmente, assim, sabe? Eu acho que aí que tá um dos grandes males nisso, né? Eu concordo contigo, eu achei que. Eu esperava. se não necessariamente detalhes mais importantes do Forza, mas não é no mínimo realmente a data, no mínimo, sabe? Não traga o troço se não for pra fazer alguma coisa assim, entendeu? Traga o troço se não tiver uma demo jogável ou uma apresentação técnica que eu só possa assistir seu Xbox, não sei. Sabe? Não apareça só pra dizer que foi. É, não sei se foram obrigados, depende se a Microsoft diz, não, o pessoal tá exigindo, né? E vamos fritar um pouco vocês lá, não sei.
Bom, quer falar alguma coisa a respeito de Forza, Dart? Ou podemos pular para Hi-Fi Rush, que foi bem melhor?
Não, podemos pular.
Podemos pular? Então tá bom. Vamos falar então do Hi-Fi Rush, que é um jogo que é desenvolvido pelo mesmo estúdio do The Evil Within, né, que é a Tango Gameworks. Inacreditavelmente, eles saíram de um estilo completamente terror e partiram para um jogo super animado, super bacana mesmo. Bom, diferente dos jogos mais aterrorizantes com os quais o estúdio está acostumado, esse é um jogo de ação e hack and slash em terceira pessoa, no melhor estilo Devil May Cry e Bayonetta, que chama a atenção por misturar conceitos de jogos de ritmo, tudo isso regado a um belo visual cartunesco em cel shading que utiliza cores e efeitos muito vibrantes. Se a premissa já não fosse espantosa o suficiente para quem acompanha o trabalho do estúdio, foi anunciado que o jogo já está disponível para PC, Xbox Series X e S no Game Pass. Então, aliás, está disponível para compra também, mas só que R$299. Não. Mas, aí, bacana demais. Esse é o tipo de jogo que, assim, na minha opinião, valia até fazer um desenho animado a respeito dele. Eu acho que ele tem um roteiro bacana para fazer um desenho animado dele. O que vocês acharam?
Porto, deixa eu só pra não, antes de entrar nesse assunto aqui, só pra ele não fugir muito, o Saikon, ele fez duas perguntinhas.
Eu vi as perguntas, eu vou responder, já tava preparando pra responder ele.
O que eu achei legal do Hi-Fi Rush, Porto, bom, primeiro foi a surpresa, né, porque realmente... surgiu do nada. A gente tava estranhando que não vinha nenhum anúncio da Tango, fazia um bom tempinho assim. Aí fica a dúvida, né? Por que a Microsoft não divulgou isso antes? Será que eles não tinham um cronograma definido? Será que eles não acharam que era um jogo que valia a pena fazer uma certa fanfarra antes? Bem, não sei dizer. Mas muito legal, né? O Sunset Overdrive, que ele evoca um pouquinho, já tinha sido um jogo assim que a Microsoft tinha lançado sem grande fanfarra, assim. Tinha sido um jogo muito bacana. E esse agora eu achei legal também, pra quem curte ali um hack and slash, com elementos de plataforma. Tem essa parte aí de quick time, de ritmo, né, na hora de enfrentar os boss, mas isso é perfumaria. O legal é que o jogo é agitado, ele é colorido, ele é divertido, é um estilo de jogo assim que a Microsoft não acerta a mão com muita frequência, e é o que tudo indica, agora acertou, e era importante pra ela ter um jogo assim.
Quando eu assisti o evento, eu vi o vídeo desse, e já torci o nariz, porque é cel shading, que eu não sou muito fã, e eu vi que tinha coisa de ritmo ali, daí eu não me chamou muita atenção, mas daí depois, quando eu comecei a ver as notas e tal, daí eu resolvi... Eu ainda não baixei, mas eu quero baixar para experimentar ele.
Faça isso, Dart, que aparentemente o pessoal tá curtindo muito. É assim, o estilo dele eu achei bacaninha. Bom,
eu gostei muito do Sunset Overdrive, né? Então...
Exatamente. Se você gostou de Sunset Overdrive, de repente, Hi-Fi Rush deve ser uma boa opção para você também. Ok, gente, vamos seguir em frente. Vamos falar de Redfall. Esse já tá prometido também, ó, tempos. O First Person Shooter em mundo aberto da Arkane Studios, responsável por Dishonored e Deathloop, também teve seu momento durante o evento. Desde que sofreu um adiamento em maio do ano passado, Redfall seguia sem qualquer previsão de lançamento, mas agora os fãs já podem marcar na agenda. Ele chega no próximo dia 2 de maio. Segundo os desenvolvedores, o jogo promete focar bastante na narrativa e em seu mundo ambicioso, com cada detalhe construído para contar uma história. É possível jogar a campanha em single player ou com mais 3 amigos, cada um assumindo o controle de um herói com suas próprias habilidades e uma árvore de talentos. É impossível não descrever o gameplay como uma mistura de Left 4 Dead com Dishonored, graças a seus poderes extravagantes. Mas os desenvolvedores já garantiram, em outras oportunidades, que a premissa é algo muito mais próximo de jogos como Far Cry e Borderlands. Bom, eu só me lembro do primeiro trailer feito em CG de Redfall. Eu não cheguei a ver a apresentação, então, vocês que assistiram, o que acharam dessa jogabilidade que foi apresentada?
Eu não... O Redfall, desde o primeiro vídeo, não me convenceu muito. Porque ele me parece muito nesse foco do co-op, de pequenas missões. Uhum. Não me parece que vai ser um jogo assim com uma campanha bem estruturada. E eu tô cansado desses jogos estilo Destiny, que me parece que vai ser, pelos vídeos que eu vi, então não curti muito. Eu preferia um jogo de campanha tipo o próprio Dishonored, né?
É, aí eu tô com o Dart nessa, Porto. É? O Redfall é o típico jogo, assim, que a cada vez que eu assisto ele me agrada menos, sabe? E pra mim, um dos grandes componentes é esse que o Dart falou, sabe? Eu queria um jogo desses, assim, com maior envolvimento do jogador, sabe? Você imergindo mais no universo do jogo e tal. Aqui, realmente...
Podia até ter co-op, mas co-op na campanha. Não...
Eu acho que a comparação do Dart, ele tá boa, sabe? Ele tá muito destinizado pra mim, assim, sabe? talvez propositadamente, né? Talvez a Microsoft quisesse um jogo que pudesse entrar nessa categoria. Aí pode ser que eu seja suspeito. É um gênero que eu não gosto. Então, eu não sou muito fã, sabe? Dessa cria bastarda dos MMOs com arena e tal, assim. Eu não curto muito, mas tem muita gente que gosta, né? Estão entre os jogos de maior sucesso comercial no mundo, então é compreensível a aposta da Microsoft nisso. É um jogo que eu, particularmente, não tenho o menor interesse, e acho que mesmo que ele faça sucesso, dificilmente eu jogarei. Mas...
Não, jogar eu vou jogar porque vai ser no Game Pass, né? Então eu vou pelo menos experimentar. Mas... e eu espero que me surpreenda. Eu espero que tenha uma campanha boa. Mas tá difícil.
Tá difícil, né? Pois bem, então, depois de Redfall, o último título a ser comentado nessa apresentação foi The Elder Scrolls Online. Para encerrar, o evento trouxe novidades de The Elder Scrolls Online.
Ah, terminou o evento.
Nessa altura, o Dart tinha ido embora.
Eu fui embora antes, por isso que eu tô lendo aqui uma reportagem. Com destaque para a próxima grande atualização de conteúdo chamada Necrom. Segundo a Bethesda, esse conteúdo faz parte da saga Sombra sobre Morrowind e levará os jogadores de volta para a região que marcou o terceiro jogo da série de RPG, além de apresentar uma nova classe, a Arcanista. A expansão estará disponível em duas datas diferentes. Para PC e Mac, será possível jogar a partir de 5 de junho. Já nos consoles Xbox e PlayStation, ela estará disponível só em 20 de junho. Por fim, um anúncio bastante interessante. A Bethesda vai liberar todos os capítulos anteriores de The Elder Scrolls Online de graça por tempo limitado para jogar, com exceção do mais recente, que é o High Isle. É uma excelente oportunidade para ficar em dia com o conteúdo e jogar um novo capítulo junto com todo mundo. Infelizmente, o evento não deu informações sobre outros jogos muito aguardados, como Perfect Dark, Fable ou Senua's Saga Hellblade 2. Ainda assim, é ótimo ver a Microsoft trazendo atualizações relevantes sobre alguns de seus jogos reservados para este ano. Bom, era o mínimo que a Microsoft tinha que fazer depois do fiasco que foi não apresentar nada no The Game Awards. Era o mínimo que eles deveriam ter feito.
O problema é que esse evento, ela apresentou, com exceção do Forza, ela apresentou só jogos que eu não tava com a minha vontade de ver atualização sobre eles. Os que eu queria que viesse, ela não mostrou nada.
Não mostrou nada.
O Fable, o Elder Scrolls 6, Starfield, nada desses que são os que realmente me interessam, não vieram.
É. Bom,
A gente tira sarro, Porto, não, assim, só pra dizer que assim, a gente tira sarro, claro, do anúncio lá do Elder Scrolls Online, mas a realidade é que o Elder Scrolls Online, dentro do universo de MMOs, ainda é um jogo importante. Ele, volta e meia, ele aparece ali entre os jogos ali com a base ainda mais ativa, né? Você tá falando aí de um universo aí de 300, 400 mil jogadores, ou pelo menos 300, 400 mil contas, né? Ativas, não, claro, não chega ao pé de Final Fantasy XIV, que tem mais de 1,5 milhão, não chega ao pé de World of Warcraft, nem se fala, né? Mas não chega nem sequer aos pés de Destiny, que tem quase o dobro, mas é um jogo que tem uma base ainda importante, que é uma base que gasta dinheiro, né? Paga pelos conteúdos. É compreensível que a Bethesda continue apostando
nisso. É isso aí.
O Saicom perguntou por que ninguém fala de Avowed. É outro também que eu queria saber, né? Ninguém fala porque a Microsoft não fala
não
dele.
Não fala, é.
Mas é outro que eu queria que tivesse nesse evento e não tava, né?
É isso aí.
O Redfall não tava dando muita bola, Minecraft nem se fala. O Forza eu queria, não teve a data.
Ah, eu queria Fable, eu queria...
É, eu também, eu queria os que não tiveram no evento, os que tiveram eu não queria.
Ai, ai, tá certo. Então, só pra encerrar, vou fazer uma leitura de uma coisinha muito rápida aqui a respeito de Forza.
Desculpa, Porto, só antes de pular pro próximo, mas... E o Hellblade, que fim levou?
Outro que eu queria ver também. Outro que eu queria ver também.
Ah, eles ignoraram muita coisa que eles empurraram para esse ano. Muita coisa. Bom, eu vou dar uma lidinha rápida aqui nessa matéria a respeito de Forza, né? Rumores sobre o motivo do atraso. Mas antes disso, só para ser bastante pedante, eu acabei de entrar aqui na conta da Lydia Winters, que é diretora da Mojang Studios. E ela
tweetou.
E ela tweetou, está lá, o tal do John Cullen, que ele é diretor. Diretor? Diretor do quê? Tá, não diz o que é. Ele mandou uma pergunta para a Lydia: Mojang ou Mojang? E ela respondeu: Mojang é a pronúncia correta. A equipe apenas permite que os outros chamem de Mojang. Acontece que é Mojang, porque é a palavra sueca. É a forma correta de dizer na língua do estúdio que criou o jogo.
Tá, Suécia. Mas se ela permite, eu prefiro a forma que ela permite. Ela autorizou.
Eu briguei, eu queria o pessoal lá falando, o pessoal tirava salvo que o pessoal chamava de Kratos, né? Não, é Kratos, não é Kratos nenhum, meu querido, é Kratos. Inclusive, Kratos é o correto, porque é assim que os gregos pronunciariam. Eu não pronuncia Kratos.
Kratos.
Estou falando de língua inglesa, pronuncia Kratos, meu amigo.
É, olha, pra vocês verem como é que eu sou pedante, eu mandei o link do Twitter no chat do YouTube, pra vocês verem que como é que é a forma certa, pelo que a Lídia falou. Tá, então vamos deixar a pedância de lado e falar rapidinho, fazer uma leitura rápida dessa reportagem aqui. Forza Motorsport só deve chegar no segundo semestre de 2023. Bom, eu mesmo poderia dizer isso depois da apresentação que eu me forcei a assistir na quinta-feira. Porque o Chris Isaac chegou e falou: estamos muito empolgados em divulgar maiores informações para vocês nos próximos meses. Então, quer dizer, eles vão empurrar isso com a barriga. Vamos lá. Jeff Grubb afirma que o jogo foi adiado internamente por alguns meses. Bom, um dos grandes destaques da apresentação realizada pelo Xbox essa semana, Forza Motorsport não deve cumprir a promessa de chegar às lojas ainda no primeiro semestre deste ano. Segundo o jornalista Jeff Grubb, a equipe da Turn 10 Studios decidiu adiar internamente o game, que ganhou alguns meses de produção para ser finalizado e refinado. Segundo o jornalista afirmou ao podcast Game Mass, o jogo de corrida deve chegar às lojas ainda este ano, mas somente em sua segunda metade. Ele afirma que a equipe de desenvolvedores agora trabalha com o terceiro trimestre como alvo, mas que isso pode acabar acontecendo um pouco mais tarde. Para Grubb, esse é o motivo de Forza Motorsport não ter recebido ainda uma data de lançamento oficial. Ah, o resto é a mesma, a reportagem fala a mesma porcaria de sempre. Bom, o Jeff falou aqui em terceiro trimestre, o que coloca o jogo, que colocaria o jogo numa janela possivelmente de setembro, como aconteceu com o último Forza Horizon. Eles vão tentar lançar um jogo possivelmente lá para setembro. Vamos ver. Mas é isso. Senhores, gostariam de adicionar mais alguma coisa? Porque eu acho que já falamos bastante aqui, não? Querem mais alguma notícia interessante ou podemos fechar o pacote por hoje? Porque amanhã
é dia de... Da minha parte, pode fechar, Porto.
É, porque amanhã é dia de branco, né? Amanhã é dia de branco.
Pra mim não, tô de férias.
É, Lelê. Não, assim, também...
Eu tô dias de férias agora, umas microférias.
Eu ainda estou de férias, entre aspas, porque minhas férias não foram férias. Eu estou esvaziando armários, botando coisas em caixas e sacas. Eu tô trabalhando dentro de casa. Pois bem, minha gente, então chegamos ao final de mais uma edição do Jogando Papo e, como sempre, vamos agradecer a galera do chat do YouTube que esteve conosco durante a gravação de hoje e que foi uma galerinha muito boa. Tivemos hoje o prazer de receber os companheiros Saicon X2, Senato Souza. Peraí, Amanda Barba? É quem eu tô achando?
registrando presença aí pra checar se eu tô aqui mesmo.
É, tá certo. André Luiz, Anderson Rosendo, Leomar Braz, André Diniz, o grande pré, e agora no finalzinho ainda apareceu o senhor engenheiro. Chegou no final, mas ainda pegou o finzinho. Muito obrigado.
Máximos por... mínimos também, né?
Peraí, sério? Eu não vi. Quero ir. Não, agora eu vou conferir. Cadê?
Foi bem rapidinho no finalzinho, né?
Ah, apareceu lá no finalzinho também. Nem tinha visto. Máximos mínimos. Grande, meu querido. Muito bom você também poder estar aqui. Show de bola, minha gente. É sempre um prazer tê-los conosco durante as gravações.
Vai aqui. O Saikon tá dizendo que ele também acha que o Starfield vai ser adiado. Cara, se o Starfield for adiado, eu vou ter uma síncope aqui. Assim. Esse negócio, a gente vai ter uma nova ameaça terrorista surgindo no mundo.
Peraí, ele tá anunciado para quando?
Não, o Starfield, a Bethesda perdeu o direito de atrasar ele em qualquer coisa que o vale agora.
Mas ele tá sem data certa por enquanto, né?
Não, tá sem data certa, mas é esse ano, entendeu? Então é esse ano, não tem conversa.
Tá, então que tal antes da gente encerrar o programa, eu ler uma notícia de 2 dias atrás que fala assim, Starfield, a data de lançamento não foi decidida. Mas parece... Não,
isso é verdade, mas a previsão é esse ano.
É, mas já está jogável do início ao fim. Ó, a data de lançamento de Starfield ainda não foi decidida, de acordo com uma fonte confiável que transmitiu esta e outras informações ao conhecido repórter da Windows Central, Jess Corden. Parece que o título da Bethesda já pode ser jogado do início ao fim, portanto está em fase final de desenvolvimento. Portanto, se muitos estão esperando a data de lançamento de Starfield ser revelada durante o evento especial dedicado ao jogo... Existe também a possibilidade de esse assunto não, desse anúncio não chegar devido a uma decisão que ainda não foi tomada pela Bethesda e pela Microsoft.
É que os primeiros rumores, ou assim, as primeiras informações eram de que a ideia era que o Starfield fosse lançado no primeiro semestre desse ano.
Sim.
Tá? É. Inclusive, inicialmente havia quem acreditasse que ia ser no primeiro trimestre, inclusive, ou seja, até março, que obviamente tem condições, né? Mas eu estava na expectativa de que pelo menos até julho nós tivéssemos o lançamento. Porto, mas aqui eu concordo com o Saikon, pode ser que não se confirme essa expectativa, não foi anúncio, né?
Não.
E o jogo acabe saindo no segundo semestre, é possível. Mas tudo bem, isso não me incomoda. Saindo desse ano, beleza.
Tá bom. O showcase do ano passado foi mostrado apenas jogos que serão lançados nos próximos 12 meses. É verdade. Aquela showcase da Xbox foram 12 meses. É. Pois bem, então, meus queridos amigos do chat, agradecemos muito a vocês por estarem aqui conosco, dando seus pitacos, suas opiniões, os seus gracejos ao vivo, tá bom? Valeu, minha gente. Se você chegou ao nosso programa por uma recomendação do YouTube e gostou do que viu, dá uma curtida aqui no vídeo, assina o nosso canal e clica no sininho aqui embaixo do lado direito para poder ser notificado assim que uma de nossas edições for ao ar ou espera agendada para que você possa nos acompanhar ao vivo ou assistir a gravação que sai logo a seguir, tá bom? E não se esqueçam de compartilhar nosso material para que mais pessoas conheçam nosso trabalho. Não custa lembrar que fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria. Para quem prefere nossa versão em áudio, você nos encontra em todas as plataformas de distribuição de áudio e podcast, certo? E vocês também podem nos procurar no Facebook e no Instagram, porque durante a semana, sempre que surge alguma coisa legal relativa a games, a gente está compartilhando. Bom, se vocês quiserem um contato mais direto conosco, a gente tem o nosso e-mail que eu vivo repetindo, jogandopapo@jogandopapo.com.br. Você pode mandar sua participação em áudio para o nosso e-mail, a gente bota ela para tocar aqui e discute em seguida, mas o nosso e-mail também pode ser a porta de entrada para você participar conosco aqui, ao vivo, se tornando um integrante honorário da equipe. Manifeste seu interesse através do endereço, assim a gente pode entrar em contato com vocês e repassar todas as informações necessárias para que você possa gravar aqui com a gente, tá bom? E é isso aí. Eu, Darcy Cadelinha, agradecemos imensamente a audiência e o carinho de todos vocês e esperamos que retornem em breve para o Jogando Papo 244. Eu não disse próxima semana, porque eu ainda não sei quando é que eu vou me mudar. Eu ainda estou no meu apartamento atual e eu não sei quando eu vou receber o ok para iniciar a mudança. Então, pode ser essa semana, pode ser na outra. Se for essa semana, talvez na próxima sexta não role programa. Se ainda não acontecer, sexta-feira estamos aqui. Então vocês já sabem o motivo pelo qual possa não acontecer semana que vem, tá bom? Mas dá uma olhadinha aí, assina as notificações que você vai saber quando a gente for entrar no ar, tá bom? Um grande abraço a todos e até lá!